Fala pessoal, bom dia. Começamos aqui mais um Morning Call nesta sexta-feira, dia 10 de maio. Eu sou o Felipe Villegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom, pessoal, nós temos nesta sexta-feira um dia bastante positivo para as principais bolsas globais e esse otimismo acaba sendo justificado pela temporada de balanços e também sobre os dados macroeconômicos nos Estados Unidos, que cada vez mais acabam apoiando uma visão aí do mercado de que há espaço sim para cortes, né, das taxas de juros nos Estados Unidos, o que seria muito positivo, né, futuramente dizendo para as ações. Lembrando que isso é meio contraintuitivo, tá? Se você tem espaço para cortar os juros, pessoal, significa dizer que a sua economia está apresentando sinais de enfraquecimento. Mas aquilo, né? Na hora de você precificar uma ação, isso acaba sendo uma relação entre expectativa de resultados mais taxa de juros. Quanto menor a taxa de juros, melhor. E se você levar em consideração que mesmo nesse cenário que nós temos hoje, de juros mais altos, por exemplo, nos Estados Unidos, e que as empresas elas têm conseguido entregar bons resultados, o mercado passa a acreditar então que um cenário à frente de queda de juros, mais cedo ou mais tarde também poderia beneficiar essas companhias. Tá certo? Então, esse mood que a gente acompanha aí no mercado, esse modo, acaba se pautando muito nisso. Dados econômicos mais fracos que levam aí com que os investidores acabem aí precificando, estimando aí cortes nas taxas de juros. Sobre as movimentações então de hoje, pessoal, nós temos Bolsa de Londres subindo 0,82, Paris alta de 0,84, Frankfurt na Alemanha alta de 0,67. Futuros norte-americanos, o S&P sobe 0,35, Dow Jones subindo 0,28 e a Nasdaq subindo 0,41. O VIX, pessoal, apesar da alta de 0,71, na faixa aí dos 12,78 pontos, ou seja, uma região muito baixa, mostrando aí que o investidor está buscando aí por alocações em ativos de risco. O dólar index DXY está no 0 a 0, a 105,25 pontos. Taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos também no 0 a 0, a 4,45. Bitcoin subindo aí quase 4%, 63 mil dólares a unidade. Tá certo? Só para falar um pouquinho mais do cenário norte-americano, o que ajudou, né, nessa movimentação de alta, quando eu comentei aí sobre dados sobre o mercado de trabalho, é que nós tivemos ontem nos Estados Unidos dados sobre pedidos de auxílio-desemprego que vieram acima das expectativas. E, obviamente, né, com esse mercado de trabalho que a cada vez mais começa a dar sinais de enfraquecimento, isso acaba sendo aí um bom ponto, né? Faz sentido o mercado acreditar que existe espaço para esses cortes nas taxas de juros. Olhando para a agenda hoje nos Estados Unidos, às 11 horas da manhã, teremos a divulgação de dados de expectativa de inflação e de sentimento do consumidor pela Universidade de Michigan, às 11 horas da manhã. Hoje à noite, depois do fechamento do mercado, a China divulga dados de inflação. E na semana que vem, pessoal, no dia 15 de maio, nós teremos aí o famoso, né, dado de inflação ao consumidor, CPI, CPI, nos Estados Unidos. Acredito que, olhando para a semana que vem, seja aí o dado mais importante. Se eu não me engano, dia 15 seria aí na próxima quarta-feira, tá? Terça ou quarta-feira, não me recordo agora. E sobre a movimentação das commodities, pessoal, a gente tem um dia positivo para o petróleo. O WTI, que é o contrato negociado em Nova York, subindo 0,73 a US$ 80 o barril. E o Brent, que é o contrato negociado na Bolsa de Londres, subindo 0,62. Em relação ao petróleo, a gente teve dados nos Estados Unidos, né, que apoiaram essa movimentação aí de cortes de juros, o que impulsiona a economia no futuro. E, obviamente, que isso também está influenciando aí o petróleo. Sobre os metais industriais, o cobre sobe 1,5%, voltando a ser negociado ali acima dos 10 mil dólares a tonelada seca. E o níquel, pessoal, praticamente no 0 a 0, sem grandes movimentações. Em relação ao minério de ferro, um dia levemente positivo. Obviamente que A movimentação do minério de ferro decorre aí de uma recuperação frente a uma queda nos dias anteriores. Novamente, pessoal, minério de ferro é bastante especulativo, sem grandes novidades sobre as movimentações desta commodity. Maravilha? Bom, pessoal, falando agora sobre o Brasil, olhando para a agenda macroeconômica, acho que o dado mais importante de hoje, que vai ser divulgado às 9 horas da manhã, é o IPCA, dado de inflação ao consumidor amplo aqui no Brasil. Expectativa aí de uma aceleração para 0,35% no mês de abril, na comparação mês contra mês, lembrando que o dado anterior foi de uma alta de 0,16%. Em relação à variação anual, esperado aí que ela saia de 3,63% para 3,93%, tá? Perdão, ao contrário, tá? Na comparação ano contra ano, a expectativa aí é de uma alta de 3,66%, que seria menor do que o número anterior, tá? 3,93%, comparando abril deste ano contra abril do ano passado. Então, vamos acompanhar aí dados de inflação aqui no Brasil. Eu acredito, pessoal, que não teremos aí surpresas negativas, tá? Obviamente, vamos acompanhar. A questão que envolve a tragédia lá no Rio Grande do Sul deve trazer aí algum choque na questão aí dos preços dos alimentos, mas obviamente que isso vai ser refletido nas próximas marcações, não necessariamente agora. Então vamos acompanhar. A princípio, não acredito que teríamos surpresas negativas em relação à inflação. Segue o jogo. O Copom aqui no Brasil, pessoal, bastante dependente do que vai ser dito, né, ter como cenário as movimentações de juros nos Estados Unidos e também a situação fiscal aqui no Brasil. Só para vocês terem uma ideia, o mercado hoje que precifica 40% de chance de nós não termos mais um corte das taxas de juros aqui no Brasil no mês de junho, tá? 40% precificam uma. 40% não, pessoal. Existe uma probabilidade de 40% da Selic se manter ali em 10,5%. Na reunião de junho. Obviamente que o mercado ontem sentiu bastante a sinalização aí que foi feita pelo Copom, em que, conforme eu comentei com vocês, aconteceu exatamente o que eu havia comentado. Diante dessa decisão equilibrada, 5 votos a favor de um corte de 0,25 e 4 a favor de um corte de 0,5%, isso fez com que o mercado precificasse aí um risco, né, de que futuramente a condução de política monetária tenha um viés político e não 100% técnico. E para encerrar aqui, falando sobre o noticiário corporativo, pessoal, nós tivemos a Light, ela que assinou um acordo preliminar aí com um grupo de credores de dívidas emitidas no mercado internacional. Então, notícia positiva, a Light que está no processo aí de recuperação judicial. E sobre a temporada de balanços, pessoal, tivemos muitos, mas muitos balanços, tá? Trazendo aqui apenas os principais aqui e os highlights, tá? Sem trazer no detalhe, mas a gente teve a Suzano, que teve um lucro líquido abaixo das expectativas do mercado, CSN divulgou receitas abaixo das expectativas. Já a Magazine Luiza, o lucro líquido ajustado ficou acima do que o mercado esperava. B3 frustrou as expectativas de lucro, assim como a Sabesp, e olhando aí para a Rumo e para a Sanepar, lucro líquido das empresas superou as expectativas dos investidores. Ser educacional, receita líquida em linha com o esperado. Beleza? Bom, pessoal, então era isso que eu tinha para passar para vocês. Lá fora, as coisas estão positivas, tá? Acredito que a gente acabe, entre aspas, importando esse otimismo. Vamos ver como vai ser o dado de divulgação de inflação aqui no Brasil. Particularmente, posso estar errado, mas acredito que não teremos surpresas negativas. Então, não acho que isso atrapalhe. É aquilo, mercado precificando temporada de balanços e acompanhando aí essa questão envolvendo expectativa de condução de política monetária e situação fiscal no país. Pessoal, as coisas estão, tipo, não digo tão boas, mas estão positivas lá fora. Não fosse aí os nossos problemas aqui, e quando eu digo problema, é situação fiscal mesmo. A gente poderia estar numa situação bem mais confortável, ações aí bem melhor precificadas do que nós temos hoje. Mas enfim, é o que temos para hoje. Um abraço, uma ótima sexta-feira, bom final de semana e até mais. Valeu!